UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Nesta segunda, Irã, Brasil e Turquia assinaram um acordo sobre enriquecimento de urânio feito no país dos Ayatollahs. E é sobre esse assunto, né, e a repercussão durante a semana, e que nós vamos conversar agora com o professor José Luiz Quadros. Professor José Luiz Quadros é da Faculdade de Direito da UFMG e também da PUC Minas. Ele está ao telefone e gentilmente nos atende neste momento. Bom, antes de tudo, professor José Luiz Quadros, é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Bom dia, professor.
Bom dia, prazer é todo meu.
Professor, por que, enriquecer urânio, o Irã enriquecer urânio, é um problema, hein, professor? Por que isso?
Pois é, o medo que se tem é que o Irã possa enriquecer urânio num nível tal, que é um nível alto, né, 90%, para a fabricação de armas nucleares sofisticadas. Hoje o Irã não detém essa tecnologia e está estudando para desenvolver essa tecnologia.
Isso não seria um problema geral? Não é só com o Irã. Qualquer país que esteja desenvolvendo, enriquecendo urânio, teria que ter tem esse perigo, não tem, professor?
Sim, tem esse perigo, mas aí é a questão da política externa norte-americana, né? Os Estados Unidos têm outros interesses, como o caso, por exemplo, do Iraque, do Afeganistão. Então eles têm interesses econômicos, têm interesse no petróleo, etc., e utilizam muitas vezes uma justificativa ou outra, como por exemplo no caso do Iraque, a existência de armas de destruição em massa, que na verdade não existiam, para poder invadir o Iraque e retirar o petróleo dos iraquianos. Com relação ao Irã, o Irã representa, né, é uma potência regional importante que influencia aquela região onde há interesses diretos norte-americanos e também da Europa Ocidental. Então, isso aparece mais como uma justificativa para prejudicar ou enfraquecer o Irã ou fazer com que o Irã se submeta às diretrizes da política ocidental, né, leia-se Europa e Estados Unidos. Isso aparece como um pretexto de intervenção contra o Irã.
Professor, e aí por que que o Brasil e a Turquia entraram nisso propondo um acordo? Como é que é isso, professor?
Pois é, o ano passado, a Associação Internacional de Energia Atômica, ela fez uma proposta de um acordo com o Irã, e isso não chegaram a um acordo final. Pegando essa proposta, ou seja, a proposta atual que o Brasil e a Turquia fizeram para o Irã e que foi assinada, não é uma proposta do Brasil e da Turquia, é uma proposta dessa Agência Internacional de Energia Atômica. Uhum. Então eles retomaram essa proposta e negociaram com o Irã. O Brasil tem hoje uma política externa muito inteligente e muito interessante, porque ele quer mostrar, ele na verdade está se afirmando dentro de um cenário que é cada vez mais multipolar. Ou seja, a gente saiu de um cenário bipolar, depois da Segunda Guerra Mundial, onde o mundo se dividiu entre socialismo e capitalismo, União Soviética e Estados Unidos, para um cenário, durante algum tempo, que foi único, quer dizer, uma hegemonia única norte-americana, para agora um cenário que se afirma cada vez mais multipolar. Ou seja, tem aí o BRIC, Brasil, Índia, África do Sul, a Rússia recuperou a força, a China está cada vez mais forte, né, e que vão, então, querendo o seu espaço nesse cenário internacional. Dessa forma, o Brasil mostra uma alternativa política externa tradicional norte-americana, que é uma política do conflito, é uma política da ameaça, é uma política da punição, é uma política do conflito armado, e o Brasil se apresenta aí junto lado, agora, nesse momento, ao lado da Turquia, apresentando que é uma política do diálogo, que sempre foi a nossa política externa, né, e que marca muito a nossa diplomacia, que é, sem dúvida, uma das melhores do mundo. Nós temos as grandes escolas de diplomacia do mundo, né, que é o Instituto Rio Branco. Então, o Brasil, esse acordo que o Brasil conseguiu, foi uma enorme vitória da diplomacia, do diálogo e uma enorme vitória brasileira. Mas aí o que o outro lado quer fazer? Os Estados Unidos quer, junto com a Europa Ocidental, que são seus aliados, né, da OTAN,
sim,
né, eles querem desmoralizar essa vitória. Eles querem mostrar para a opinião pública mundial que não foi uma vitória, que o Brasil foi inocente, que o Irã não vai cumprir isso, e querem então insistir na política punitiva, né, tradicional que sempre os Estados Unidos e a Europa adotaram, especialmente na Segunda Guerra Mundial. Agora trata-se de uma guerra de mídia.
Ok. Na verdade, professor, me parece que é uma questão de força política mesmo, né? O que está sendo colocado é isso, né? Nem a questão técnica do urânio, é isso mesmo, professor?
É uma questão essencialmente política. Porque a questão do urânio, que se a gente buscar a opinião de um físico e tudo, falar, olha, fazer a bomba não é tão difícil assim. Se você fazer uma bomba, né, uma bomba suja, por exemplo, com urânio pouco enriquecido, isso não é tão difícil. Fazer uma bomba, né, mais sofisticada, que exige esse enriquecimento maior, ele é mais difícil. Bom, mas o que, que você tem, o que, que foi esse acordo, né?
Isso.
Que o Irã não vai enriquecer esse urânio, né, a 90%, aliás, está muito longe disso, vai mandar o seu urânio pouco enriquecido para ser enriquecido, por exemplo, na Rússia ou na França, e vai pegar, em troca, vai fazer uma troca, vai pegar urânio enriquecido a 20%, que é urânio para a utilização de pesquisas biomédicas que eles querem. Então, eles vão... Só que essa troca ela vai ocorrer em território turco, para que a comunidade internacional fiscalize. Uhum. Então o Irã aceitou isso tudo. Olha, eles não vão desenvolver, né, essa tecnologia para 90%, vai levar o urânio um pouco enriquecido para a Turquia, vai pegar em troca o urânio enriquecido em 20% para fins de pesquisas biomédicas. Isso tudo que tinha sido proposto pela agência internacional, o Irã acatou nesse acordo com o Brasil. Mas mesmo assim, o que parece assim, até contraditório, porque parece assim, uma conversa de surdo e mudo.
É verdade.
Parece que não aconteceu nada, que o Brasil não fez nada, que o Irã não assinou nada, e os Estados Unidos quer punir.
Sim.
Então, na verdade, como eu disse, é uma guerra midiática, né? Muito
perigosa. Olha aqui, professor, o senhor falou em guerra midiática. Eu estou aqui com um trecho do editorial de ontem, do jornal The New York Times. Eu não sei se o senhor teve acesso, mas veja bem, o título é assim: Turquia e Brasil foram tapeados. E no olha só, professor, e no final tá assim: brasileiros e turcos, isso do New York Times, deveriam se juntar a outros países importantes e votar pela resolução do Conselho de Segurança. E antes disso, o Brasil e a Turquia deveriam voltar a Teerã e pressionar os mulás a se comprometerem de verdade e começar negociações sérias com o resto do mundo. É essa guerra midiática, então, né, professor?
É a guerra midiática. Você vê que a mensagem ela é completamente vazia. Para voltar no Irã e fazer os mulás, fazer os iranianos, o governo do Irã, né, e os líderes religiosos, né, a se comprometerem, como? Como é que é isso? Eles não acabaram de sair de lá, eles não acabaram de se comprometer, eles não acabaram de assinar um acordo?
Sim.
Então vai voltar como? Quer dizer, é uma notícia vazia que tem, na verdade, o interesse de mostrar para a opinião pública internacional, de desmoralizar a ação do Brasil e Turquia, falando, nós fomos tapeados. Fomos tapeados por quê? O que, que o Irã fez? Por que, que eles estão presumindo que o Irã não vai cumprir o acordo que eles assinaram? Porque aí não adianta, se eles partiram do pressuposto de que o Irã sempre vai mentir, não vai adiantar nenhum acordo, não vai adiantar nenhuma sanção, que eles vão fazer a bomba e só vai ter guerra. Né? Então essa é uma postura ilógica, mas que mostra, na verdade, briga por hegemonia política. Obviamente, os Estados Unidos não podem aceitar que o Brasil teve uma vitória diplomática relevante, porque aceitar isso significa enfraquecer sua própria postura nas relações internacionais.
Ok. Professor, nos chega, através de agências internacionais, todas elas, basicamente, colocam o seguinte, que nos corredores da ONU já tem-se como certa aprovação de novas sanções. É difícil a gente falar porque essas, né, agências internacionais chegam a essa notícia. O senhor acredita que... O que acontece daqui para frente, professor? O senhor não tem bola de cristal, mas eu tenho que fazer essa pergunta, professor.
Olha, aí nós teríamos que analisar, caso a caso, hoje, quais são os 15 membros do Conselho de Segurança da ONU.
Tá.
Com relação aos membros permanentes, né, que a gente tem que são os permanentes, que é França, Inglaterra, Estados Unidos, China e Rússia. Né, nesse caso, o Brasil pode tentar convencer, por exemplo, China, né, que não é tão fácil, a Rússia,
sim,
pode ser, até o Lula esteve lá antes, né, conversou com o primeiro-ministro da Rússia, mas a Rússia também tem os seus interesses, enfim, é um jogo muito complexo. Agora, vai sair aí desses 15 membros a aprovação de sanção ou não. E a capacidade dos Estados Unidos de pressionar os pequenos países é muito grande.
É verdade.
Vamos imaginar, olha, os Estados Unidos pode chegar, por exemplo, para um membro africano ou para um membro asiático pequeno, né, ou mesmo sul-americano do Conselho de Segurança, chegar e falar, olha, se vocês não votarem com a gente corta relações comerciais, a gente faz pressão comercial, Então a capacidade de pressão norte-americana, principalmente pressão econômica, é muito grande. Então é provável que essas sanções, infelizmente, sejam aprovadas. E isso só vai tornar o mundo mais inseguro.
Ah, isso que eu ia perguntar. A partir disso, o senhor acha que corremos um risco aí bélico até, professor?
Lógico, gente, porque é óbvio, o governo iraniano, né, é um governo nacionalista, eles têm, né, eles têm
isso.
A sua... A gente pode discordar dele, mas enfim, a gente também não entende muito ele.
É uma cultura diferente.
Então a gente tem que respeitar, eles têm a cultura deles, têm a forma de ver o mundo, eles são um pouco, uma cultura riquíssima, cultura persa, eles não vão se dobrar aos Estados Unidos. O que vai acontecer? Olha, quanto mais sanções tiver, piora a condição econômica do Irã, mais o regime do Irã vai ficar autoritário, né? Mais a saída vai ser uma saída violenta. E o que pode acontecer é um final triste, trágico, como foi o do Iraque, que aliás nem final teve,
não,
né?
Teve.
Porque a guerra
isso,
continua. Os Estados Unidos não venceu a guerra. Aliás, eles estão apanhando feio lá, né?
Isso.
Porque tem lá a guerra de resistência, que vai lá diariamente, mata um, mata dois soldados americanos, vai desmoralizando, né, a tropa norte-americana, e é uma questão que não vai ter solução tão cedo. Então joga aí mais gente em conflitos intermináveis. É muito perigoso. A política norte-americana é uma política ultrapassada. Né? A política pertence ao século XIX, início do século XX, é uma política ultrapassada, né, e imperialista, e que está sendo combatida pelo Brasil e por outros estados. E que a gente espera que no futuro a gente tenha aí um mundo mais democrático, plural, diverso, sem essas pretensões históricas do imperialismo europeu, né, e depois do imperialismo norte-americano.
Ok. Para finalizar então, professor, essa política internacional americana, que o senhor diz que vem do século XIX, ela não mudou então, mesmo com a eleição de Barack Obama?
Não, não. Ah, infelizmente, a questão do Barack Obama, ele representa um intelectual, né, que tem uma visão diferente do mundo, mas ele vai assumir uma estrutura de poder muito pesada. Né? É óbvio, gente, eu falo muito com meus alunos isso. Vocês acreditam na democracia americana? Olha, a democracia americana está na cidade, está no condado, mas não em nível federal. O poder deles é grande demais, é muito dinheiro, é muita arma, para você entregar o poder sozinho a quem o povo escolher, não é assim que funciona. Então o Obama, ele pode ter as melhores intenções do mundo, mas não vão deixá-lo fazer, né, o que ele quer. Ele está ali dentro de um esquema, ele anda até sumido nessa questão, ele tem falado quase nada.
Né,
ele está no meio de um esquema de poder enorme, gigantesco, poderoso, que vai engolir, que já está engolindo ele. Né? Então vamos supor, que também a gente não sabe qual é o do Obama de verdade, uma coisa é discurso, outra coisa é prática.
Isso.
Vamos supor que o Obama quisesse romper com essas práticas, ele jamais conseguiria. Mas hoje eu tenho minhas dúvidas se o Obama queria romper com essas práticas. O Obama está muito preocupado, na verdade, com a política interna. Ele quer melhorar a qualidade de vida do povo pobre norte-americano, a questão de saúde, que aquele país lá tem o país mais rico do mundo, mas 40 milhões de norte-americanos não têm acesso a nenhum tipo de saúde, nem pública, nem privada. Ele está preocupado com isso, melhorar a vida dos pobres, melhorar a vida dos afrodescendentes, das minorias. Né? Eu acho que muito a ação dele é mais interna. Ele entregou a política externa na mão dos velhos, né, príncipes da política americana, família Clinton, Hillary Clinton, Bill Clinton e aqueles democratas tradicionais. Ou seja, nada de novo no Império.
Tá bom. Professor José Luiz Quadros, muito obrigado pela participação. Parabéns, viu, professor? E eu agradeço também aqui publicamente, principalmente em nome dos nossos ouvintes, a participação e a gentileza de estar conosco também no programa Lei Fundamental. Viu, professor?
Muito obrigado.
Tá, João. Um grande abraço, bom dia.
Obrigado, grande abraço.
Tchau. Isso, tchau. Esse foi o professor José Luiz Quadros, professor da Faculdade de Direito da UFMG e também da PUC Minas. É, nós tratamos com ele um assunto bem interessante para a gente entender a situação do mundo, a jogada toda dentro né, desse, vamos dizer assim, desse tabuleiro que nós temos aí. É quase um war, né? Aquele velho e bom jogo dos anos 80 e tal. É, nessa segunda-feira, Irã, Brasil e Turquia assinaram um acordo sobre enriquecimento de urânio feito no país dos Ayatollahs. E segundo o professor, esse acordo já havia sido definido pela Agência Internacional de Energia Atômica. Só que por pressão política, e é política mesmo, os americanos não querem que esse acordo vá adiante, segundo o professor José Luiz Quadros, e é por isso que está toda essa onda em torno de que, olha, não deu certo o acordo e tal, porque tem que passar pela ONU, e parece que a pressão americana vai ser muito forte. E segundo o professor, o poder de barganha norte-americano, né, da maior economia do mundo, ainda é forte, principalmente junto a países que não têm, né, tanta autonomia. Não é só de primeiro, segundo, não tem essa coisa, né? Mas a força é grande junto à França, à Inglaterra, que são países grandes, e também junto a México, né, e outros países menores também. Vamos aguardar e sempre temendo a possibilidade de um final que não seja um final bélico, né, um final que seja uma invasão, ou que seja uma guerra, ou algum atentado.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.